Você acompanha agora no Revista Justiça, Atualidades do Direito, com Pedro Beltrão.
Procurador federal, jornalista, especialista em direito civil e processo civil, também em ordem jurídica, Ministério Público, Direito dos Contratos, Filosofia e Teoria do Direito. Bom dia, doutor Pedro Beltrão.
Muito bom dia a você, Sérgio, aos nossos amigos ouvintes da Rádio Justiça que acompanham agora ao vivo o programa Revista Justiça.
Doutor Pedro Beltrão, sexta-feira passada antecipou os 34 anos da Constituição Federal. Inclusive, doutor Pedro, quero convidá-lo para vir até o Museu do STF, onde também temos uma exposição muito interessante sobre essa data. O Tapete Vermelho também, temos ali a exposição dos 34 anos da Constituição, viu, doutor Pedro?
Convite já está aceito, Sérgio, porque eu sou um grande entusiasta da nossa Constituição. Realmente é um assunto que eu gosto bastante, né? Estou muito ligado já há muito tempo a falar da nossa Constituição e por isso o convite aceito com certeza.
Muito bem, doutor Pedro Beltrão, Tapete Vermelho também, é o Espaço Menezes, está junto conosco aqui. Doutor Pedro, vamos para um outro assunto hoje, porque o STF ele vai decidir sobre a obrigatoriedade da separação de bens em casamento de pessoa maior de 70 anos, é isso mesmo?
Certo, essa matéria, tema 1236, é objeto de um recurso extraordinário com agravo sobre a constitucionalidade do regime da separação obrigatória de bens no casamento para pessoas maiores de 70 anos. Isso já é discutido há bastante tempo no meio jurídico. Essa norma constava, inclusive, do Código Civil de 1916 e foi repetida no atual Código de 2002, e o ministro Luiz Roberto Barroso, que é relator do processo, fundamentou a repercussão geral do caso com base no aspecto social, tendo em vista que a definição do regime de bens produz impactos diretos na organização da vida da nossa sociedade brasileira. Do ponto de vista jurídico, essa previsão tem relação com a interpretação e o alcance das normas constitucionais que asseguram especial proteção às pessoas idosas e também da ótica econômica. Essa tese a ser fixada vai afetar diretamente os regimes patrimonial e sucessório dos maiores de 70 anos. Portanto, vamos aproveitar e esclarecer alguns aspectos importantes sobre o assunto aqui, Sérgio.
Muito bem, doutor Pedro. Fiquei devendo o nome completo aqui do Espaço Cultural, que é o ministro Menezes Direito, que faz parte aqui do Tapete Vermelho, onde as pessoas também vão poder acompanhar essa exposição sobre os 34 anos da Constituição. Agora sim, vamos explicar inicialmente, doutor Pedro, sobre os regimes de bens do casamento. Quais são?
Perfeito. A primeira ideia que temos que ter em mente, Sérgio, é que o casamento, diz o Código Civil, estabelece uma comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. O casamento é uma união formal, solene, entre pessoas que se entrelaçam afetivamente com a finalidade de estabelecer uma comunhão de vida. Só que a partir do casamento passam a existir pontos de interseção patrimonial que são relevantes para o casal e também para os familiares, como a questão do sustento, a educação dos filhos, manutenção do lar, enfim, várias despesas com diferentes finalidades. Pois bem, as relações econômicas derivadas de um casamento estão submetidas, em regra, a três princípios básicos. Primeiro, a liberdade de estipulação. Segundo, a variedade de regime. E terceiro, a mutabilidade justificada e submetida ao crivo judicial, ou seja, pode-se alterar o regime que foi escolhido inicialmente. Um dos pontos importantes para esclarecer o assunto de hoje é falar sobre a liberdade de escolha do regime de bens. Está lá no artigo 1639 do Código Civil. É lícito aos nubentes, antes de celebrar o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Agora, para escolher o regime de bens, é necessário que seja celebrado um negócio jurídico formal, chamado de pacto antinupcial, por meio de escritura pública registrada no cartório de imóveis. Ah, mas se não for feito esse pacto antinupcial? Nesse caso, aplica-se o regime supletivo de vontade, que no direito brasileiro, desde 1977, é o da comunhão parcial de bens. Essa é a regra. Mas é possível que o casal escolha entre a comunhão parcial, a comunhão universal, a participação final nos aquestos ou a separação de bens. Portanto, como eu falei, a regra é a liberdade de escolha. Todavia, o Código Civil estabelece em um artigo as hipóteses de incidência do regime da separação obrigatória de bens. Está lá no artigo 1641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento, inciso 1, das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Inciso 2, da pessoa maior de 70 anos. Portanto, como a medida, né, apontada até por alguns juristas como protecionista aos idosos, a Lei 12.334, que entrou em vigor em 2010, determinou que o casamento civil de pessoa idosa a partir dos 70 anos de idade deve adotar obrigatoriamente o regime da separação total de bens. Como eu falei, essa norma ela é herdada do Código Civil de 1916, que estabelecia no parágrafo único do artigo 258 que era obrigatório o regime da separação de bens no casamento do maior de 60 anos ou da maior de 50 anos. Havia essa diferença entre homens e mulheres. Essa norma migrou para o nosso atual código, só que em 2010 houve essa alteração e as pessoas maior de 70 anos, então houve alteração tanto para o homem quanto para a mulher. O homem era maior de 60, a mulher maior de 50, e em 2010 isso foi unificado para os maiores de 70 anos, Sérgio.
Doutor Pedro Beltrão, esse regime de separação obrigatória de bens no casamento também é aplicado na união estável?
Essa pergunta é muito importante, Sérgio, porque a ação que chegou ao Supremo Tribunal Federal, via recurso extraordinário, diz respeito ao inventário no qual se discute o regime de bens a ser aplicado à união estável, que havia sido iniciada quando um dos cônjuges já tinha mais de 70 anos. Hoje existe uma grande aproximação em relação aos direitos que são conferidos à união estável e o casamento é praticamente uma equiparação, mas a grande diferença, a diferença marcante, está na formação do casamento, né? O casamento é um ato solene, existe uma solenidade que deve ser respeitada, algumas etapas que estão na lei devem ser atendidas, o processo de habilitação, a publicação de editais, tem a cerimônia e o registro em cartório. Por isso, no casamento, o vínculo de duas pessoas é reconhecido e regulamentado pelo Estado. Já na união estável, né, ela é marcada essencialmente pela ausência de formalidade, mas alguns requisitos devem ser observados, como a convivência pública contínua e duradoura estabelecida com objetivo de constituição de família. E nesse processo que chegou ao Supremo Tribunal Federal, o juízo de primeira instância considerou aplicável o regime geral da comunhão parcial de bens e reconheceu o direito da companheira de participar da sucessão hereditária com os filhos do falecido, aplicando a tese fixada pelo Supremo de que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros. Mas, para fazer isso, o magistrado ele declarou a inconstitucionalidade daquele artigo do Código Civil, o artigo 1641, inciso 2, que estabelece que o regime de separação de bens deve ser aplicado aos casamentos e às uniões estáveis de maiores de 70 anos, sob o argumento de que essa previsão fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade. De acordo com essa decisão, a pessoa com 70 anos ou mais é plenamente capaz para o exercício de todos os atos da vida civil e para a livre disposição de seus bens. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou essa decisão do juízo de primeira instância, aplicando à união estável o regime da separação de bens conforme consta daquele citado artigo, artigo 1641, inciso 2, do Código Civil. Para o Tribunal de Justiça, a intenção da lei é proteger a pessoa idosa e seus herdeiros necessários de casamentos realizados por interesses econômicos patrimoniais. Por isso que foi interposto recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal pela companheira, que pretende exatamente que seja reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo do Código Civil, né, e seja aplicada à sua união estável o regime geral da comunhão parcial de bens, Sérgio.
Doutor Pedro Beltrão, e quais são as discussões jurídicas que devem até ser levadas para o plenário para a definição dessa matéria, então?
Pois é, nós temos duas correntes maiores, posso assim dizer. Temos a primeira, que diz que o objetivo da lei é proteger a pessoa idosa e seus herdeiros necessários de casamentos realizados por interesses econômicos patrimoniais. E temos a segunda, que diz que a pessoa com 70 anos ou mais é plenamente capaz para o exercício de todos os atos da vida civil e para a livre disposição de seus bens. É importante dizer, primeiro, que o Supremo tem uma súmula, a súmula 377, que estabelece o seguinte: no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Então, de forma mais simples, traduzindo essa súmula do Supremo Tribunal Federal, podemos dizer o seguinte: o que é meu, o que é seu, e o mais importante, o que é nosso, ou seja, a pessoa com mais de 70 anos obrigatoriamente tem que se casar sob o regime da separação obrigatória de bens, porém, os bens adquiridos na constância da União serão dissolvidos, serão divididos nessa dissolução do casamento. Então, para o nosso ouvinte ter uma ideia plena, né? Quando o maior de 70 anos ele casa, mas a partir dali o casal, né, adquire algum bem, aquele bem vai ser dividido. Se a pessoa maior de 70 anos casa, mas tinha um bem antes daquele casamento, aquele bem não vai se comunicar. Então a ideia é exatamente essa. E para finalizar, aqui temos dois aspectos importantes que eu tenho que ressaltar para os nossos ouvintes. O primeiro diz respeito até a uma questão histórica, porque para interpretar toda essa questão jurídica que foi levada ao Supremo Tribunal Federal, é importante a gente olhar o lado histórico. Até comentei isso no início, mas o nosso ouvinte pode ficar mais atento agora. Por quê? Porque na época que o nosso atual Código Civil foi publicado, muitos alertaram que o Código já tinha nascido velho, ultrapassado. Isso porque a tramitação do Código Civil demorou muitos anos. O projeto foi apresentado na década de 70 e foi publicado somente em 10 de janeiro de 2002. Então, o nosso legislador ele poderia ter retirado essa previsão, mas o que foi feito apenas e até anos depois, porque isso aconteceu em 2010, foi uma alteração, uma reforma nesse dispositivo do Código Civil. Conforme o Código Civil de 1916, nos casamentos envolvendo o homem maior de 60 anos e a mulher maior de 50 anos, deveria ser observado esse regime da separação obrigatória de bens. Como eu falei, em 2010 houve uma alteração, um aumento de 70 anos para os dois. Então, há um aspecto histórico importante. Temos que perceber que essa norma constava do Código de 1916. Quando ela foi transferida para o Código de 2002, muitos já questionaram, falavam que essa norma era ultrapassada. Nosso legislador poderia ter extirpado de vez essa norma, mas o que ele fez, na verdade, foi somente um aumento da idade para os dois, tanto para o homem, porque o homem era maior de 60 e a mulher maior de 50, ele acabou equiparando os dois e colocando no patamar de 70 anos. Então, naquele momento também, em 2010, houve muita crítica. Já em 2002, né, quando essa norma migrou do Código de 16 para 2002, e também em 2010, porque muitos falaram, poderia ter retirado a norma de vez. Mas o que a gente percebe é que, aos poucos, essa norma vai sendo varrida para o canto, né? Então, pode ser que ela realmente, o Supremo Tribunal Federal entenda que seja a hora de tirar essa norma do ordenamento jurídico a partir do controle de constitucionalidade que ele vai realizar. E apenas para uma reflexão final dos nossos ouvintes, que eu falei que tinham dois pontos que eram importantes. Primeiro, essa questão histórica, que deve ser levada em consideração, isso aqui que eu narrei para os nossos ouvintes, porque a gente percebe que a norma está sendo varrida para o canto e pode ser que ela saia da sala de vez. Agora, tem um aspecto final também que é importante na reflexão sobre esse assunto, que diz respeito ao que consta do nosso Código Civil sobre a teoria das incapacidades, né? Porque o Código Civil estabelece no artigo 3º que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E no artigo 4º, ele diz que são incapazes, relativamente a certos atos ou maneira de os exercer, os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Então, são as hipóteses de incapacidade que constam do nosso Código Civil. E não consta nenhuma incapacidade em relação ao maior de 70 anos. O maior de 70 anos, ele é plenamente capaz para exercício de todos os atos da vida civil, até que se demonstre o contrário, né? Se entrar com ação, por exemplo, de interdição, aí sim poderá realmente se questionar a capacidade da pessoa para todos os atos da vida civil. Mas, levando em consideração do que consta do próprio Código Civil, quem tem mais de 70 anos é realmente tem a capacidade para exercer e praticar todos os atos da vida civil. Então, o que deve prevalecer nesse caso? O que deve prevalecer? Essa questão é levada em consideração que a pessoa com 70 anos ou mais é plenamente capaz para todos os atos da vida civil, ou, na verdade, o que deve se prevalecer no caso é proteger esse maior de 70 anos e, principalmente, os herdeiros desse maior de 70 anos, de pessoas que sejam interessadas, né, e queiram casar com esses maiores de 70 anos com interesses econômicos patrimoniais. O que, que deve ser levado em consideração nessa situação? Vejam, são duas correntes que eu já trouxe aqui para os nossos ouvintes. A primeira visa exatamente proteger essa pessoa idosa. Eu questiono, será que a pessoa idosa realmente precisa de proteção se ela é plenamente capaz para o exercício de todos os atos da vida civil e tem a livre disposição de seus bens? Será que realmente precisa disso? Ou, na verdade, a norma está mais voltada para os herdeiros dessa pessoa, né? Para a proteção patrimonial dos herdeiros? Enfim, de todo modo, eu lembro, a pessoa maior de 70 anos, ela é plenamente capaz para o exercício de todos os atos da vida civil. Com a palavra agora, o plenário do Supremo Tribunal Federal, que vai se debruçar sobre esse assunto e vai levar tudo isso em consideração que eu falei aqui para o julgamento dessa causa e para o exercício de controle de constitucionalidade da norma que consta do nosso Código Civil. Então, vamos aguardar, Sérgio, para acompanhar esse caso. Nós trouxemos aqui inicialmente esse recurso, essa matéria que ganhou uma repercussão geral, é o tema 1236, e o Supremo Tribunal Federal, o plenário, vai ter que se debruçar sobre esse assunto e trazer uma decisão definitiva. Nós vamos acompanhar, e assim que o Supremo Tribunal Federal julgar esse caso, traremos aqui a decisão para os ouvintes da Rádio Justiça. Sérgio.
Muito bem, doutor Pedro Beltrão, mais uma vez no quadro Atualidades do Direito, hoje falando sobre essa decisão futura do Supremo Tribunal Federal a respeito da obrigatoriedade da separação de bens em casamento de pessoa maior de 70 anos, julgamento ainda sem data confirmada. Doutor Pedro, muito obrigado, bom fim de semana e até a próxima sexta.
Um ótimo fim de semana a você, Sérgio, aos nossos amigos ouvintes da Rádio Justiça. Aproveitem bastante o fim de semana e toda a próxima semana, porque o nosso encontro já está marcado. É na próxima sexta-feira. Grande abraço a você, Sérgio, e até lá.
Até lá, doutor Pedro Beltrão. Agora 8h49.